Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana. Vamos deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. E também o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas, muitas informações mesmo. Olha, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 4 de dezembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: policial militar de 29 anos é morto a tiros em Santa Maria da Vitória, no oeste do estado da Bahia. Gente, que coisa triste. Hoje o nosso repórter Coutinho Neto vai falar sobre esse assunto. Ele tem informações sobre essa questão aí, viu?
Correio da Bahia, incêndio criminoso em Mundo Novo atinge 30 fazendas e deixa mosteiro histórico em risco.
É, toda hora um incêndio, né, gente, por aí. Tá preocupante com esse calor todo. Evitem, viu, jogar bituquinhas de cigarro quando você passa às margens de alguma rodovia, tá? Muito perigoso isso, pode causar incêndios. Jornal Dia Teresina, combustível do futuro. O que é e como é produzido o hidrogênio verde? É, isso mesmo, você só pesquisar aí que você vai saber.
Meio Norte de Teresina, Expoap 2023, começa o maior evento agro do Norte e Nordeste.
Jornal Diário de Pernambuco, cidades querem ter calamidade financeira reconhecida.
Folha de Pernambuco, Raquel, 20 milhões de reais para hidrogênio verde.
Governador aí de Pernambuco, buscando aí investimentos para o hidrogênio verde. Jornal do Comércio Recife, Lula chama parlamentares de raposas, entre aspas, e Congresso reage. Eita!
O estado de Fortaleza, bares e restaurantes devem movimentar 68 bilhões 740 milhões de reais no verão.
Olha, Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, financiamento de imóveis cai 18% no Nordeste. Oh, os imóveis estão, pelo amor de Deus, caríssimos, né? Que eu diga aí, Ilhéus, né, Ilhéus? Fora da casinha.
O Imparcial de São Luís, eleições 2024, o que pode mudar nas casas legislativas?
Jornal Dia do Rio de Janeiro, drama vascaíno até o fim. Ai, ai, não fale de drama não, Ei, Bahia, Marcos Bezerra.
É verdade. Correio Brasiliense do Distrito Federal, reforço de 19 mil vagas em ensino integral no Distrito Federal.
Jornal de Brasília, aposentadoria do INSS. Sindicatos se mobilizam por adicional de 5%.
Zero Hora de Porto Alegre, número de famílias com contas em atraso chega a 40% em Porto Alegre.
Folha de São Paulo, após Sabesp, focos serão PPP em municípios e concessões.
O estado de São Paulo, tensão na América Latina. Chavismo declara vitória em plebiscito sobre anexação de área da Guiana, rica em petróleo.
Isso aí tá uma polêmica. E o jornal Valor Econômico São Paulo fala sobre o mesmo assunto e diz: Lula diz ter medo de guerra na América do Sul e pede bom senso à Guiana e Venezuela. Ele tem que pedir bom senso à Venezuela, né? Porque quem tá querendo atacar aí e tomar a Guiana de qualquer forma, né? Quero ver ele encarar aí o ditador venezuelano, Nicolás Maduro. Amiguinho, né? Amiguinho. Ó, me deixe. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 22 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Claro, você já pode enviar a partir de agora a sua mensagem, tá? Para o WhatsApp 988291029. A sua mensagem pode ser escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Envie aí que nós, obviamente, vamos divulgar daqui a pouquinho, tá? Já participa aí. Bem, vamos falar do horário especial, né, de funcionamento do comércio de Ilhéus a partir de hoje, porque chega final de ano assim, né, gente? O comércio sempre dá uma esticada em horários para atender melhor aí as pessoas que querem fazer suas compras. Então, o comércio de Ilhéus iniciou hoje a programação especial para compras de fim de ano. Hoje as lojas abriram às 9 da manhã, como de costume, né? Mas vão funcionar uma hora a mais, até às 7 da noite. O mesmo vale para os demais dias desta semana, exceto sábado, tá? Quando o expediente será encerrado às 3 da tarde. Então, de segunda a hoje. Até sexta-feira, o comércio vai estar abrindo 9 da manhã e fechando 7 da noite. No sábado, ele fecha às 3 da tarde. Na próxima semana, de segunda a sexta-feira, o centro comercial aí de Ilhéus, né? Vai funcionar de 9 da manhã às 8 da noite. Olha só que bacana. Já no próximo dia 16, que é um sábado, o comércio ficará aberto até às 5 da tarde. É bom, né, gente? O horário será ampliado ainda mais na semana que antecede o Natal, de 18 a 23 de dezembro, com lojas abertas das 9 da manhã às 10 da noite, inclusive no sábado, dia 23. E aí os consumidores também poderão ir às compras no domingo, dia 24, de 9 às 5 da tarde. E aí no período de 26 a 30 de dezembro, tá? O comércio aí, as lojas do comércio de Ilhéus vão funcionar de 9 da manhã às 8 da noite, ok? Só repetindo aqui a data, de 26 a 30 de dezembro. E na véspera do Ano Novo, de 9 às 3 da tarde. Então, com esse calor, né? Depois das... A partir das 5 horas é uma delícia ir no comércio. Então, você tem aí até mais tarde aí pra fazer suas compras. É muito bom, né, gente? Mas tranquilo. São 12 horas e 25 minutinhos. Ouvintes aqui acompanhando a gente. Um abraço pra Ratinho Menezes. Ele disse que o pessoal da Cabana Piná tá ligada aqui no Jornal do Meio-Dia. Tem a Dona Rita, o Fabinho, a Mara... Todos ali na Cabana Piná, na Avenida Litorânea Norte, aqui em Ilhéus. Um abraço pra vocês. Vou falar em Ratinho Menezes, ele mandou aqui pra mim que dia 17 de dezembro, às 2 da tarde, vai ter a 8ª Marcha GLBTQIAPN+. Não é isso, Ratinho? Participação aí de DJ Jonas Brasil, DJ Lucas Choros, acho que é isso. Banda Capricho, Léo Creche do Brasil vem aqui também. Participações aí, com muitas participações, tá? Bem, 12 horas e 26 minutos. O Marcos Bezerra, vamos falar aqui de concurso, porque Ilhéus e outras 15 cidades baianas terão provas do concurso público unificado. Explica para nós essa questão.
As provas do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, serão aplicadas em 180 cidades brasileiras, das quais 16 na Bahia. A unificação das provas do certame ajudará na redução dos gastos dos candidatos e vai possibilitar a participação de um número maior de pessoas que possuem menos recursos financeiros, que antes tinham dificuldade para o deslocamento de um estado para outro. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as provas serão aplicadas em março do próximo ano. Na Bahia, os candidatos terão a opção de fazer prova em Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Jequié, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Paulo Afonso, Guanambi, Jacobina, Irecê, Brumado, Bom Jesus da Lapa, Itaberaba, Ribeira do Pombal, além de Salvador. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que a escolha da localidade foi feita seguindo os critérios como tamanho da população, mais de 100 mil habitantes, raio de influência na região e facilidade de acesso. Caso o município não tenha estrutura suficiente, as provas serão aplicadas em cidades próximas. Fica mais fácil e mais barato para as pessoas fazerem a prova perto de suas casas. Além disso, pagando apenas uma inscrição, os candidatos concorrem a vagas de vários órgãos públicos, destacou o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério, José Celso Cardoso. Conhecido como Enem dos Concursos, o primeiro concurso público unificado visa preencher 6.640 vagas para servidores federais e será aplicado pela Fundação Sesgran Rio. Ah, então é só acessar aí o site da Sesgran Rio para você saber do cronograma previsto para o concurso nacional unificado. Até 22 de novembro vai haver a contratação da banca. No dia 20 de dezembro vai ter a divulgação do edital. Até maio de 2024, o resultado final da etapa unificada. Em julho do ano que vem, curso de formação, quando houver. E até agosto do ano que vem, a posse dos aprovados aí, Cátia.
É, pois é. Então, os concurseiros de plantão aí que querem concorrer a cargos públicos, tá? Para servidor, para se tornar um servidor federal, então aproveita aí, tá? Para se inscrever.
Tá mais fácil agora, né?
Exato. 12 horas e 28 minutos, vamos acionar ele? Nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações do setor policial, né? Coutinho, boa tarde para você. Bom início de semana, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também. Excelente segunda-feira e uma ótima semana que se inicia, Kátia! Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, um grande abraço para você e excelente trabalho.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então esta segunda-feira movimentada no quesito setor policial. Município de Ilhéus, um homicídio foi registrado neste último final de semana no bairro do Pontal. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual. A vítima, identificada como Luiz Felipe Costa Reis, conhecido como Lipe, era morador do bairro da Barra, na zona norte de Ilhéus. Luiz Felipe, ele morreu vítima de disparos de arma de fogo, próximo a uma casa de shows no Pontal, zona sul de Ilhéus. Lipe não resistiu e acabou morrendo antes mesmo de dar entrada no centro cirúrgico do Hospital Regional Costa do Cacau. O crime, segundo a Polícia Militar, aconteceu por volta das 10 horas da noite do último sábado, quando Lipe se encontrava em uma fila para entrar em um show. Lipe foi atingido apenas com um tiro que o atingiu no pulmão. De acordo com informações de testemunhas, o autor do disparo estava a bordo de um veículo de cor preta. Existe suspeita, de acordo com a polícia, que Lipe foi morto em decorrência de guerra entre facções criminosas. Não há informações se Lipe já tinha passagem pelo setor policial. Ainda no município de Ilhéus, no âmbito da Operação Paz, policiais militares da 70ª Companhia Independente de Polícia Militar, do 15º Batalhão de Polícia Militar e da CIPA fizeram ou faziam rondas na rua São Mateus, na região conhecida como Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, quando foram recebidos a bala por traficantes que estavam naquele local. Após cessar o tiroteio, os bandidos conseguiram fugir, exceto um, que foi detido pelas guarnições após um cerco tático em uma área de matagal. Ele foi identificado como Eric Carvalho dos Santos. Com Eric, os policiais encontraram e apreenderam um revólver 38, buchas de maconha, 19 petecas de cocaína e 90 pedrinhas de crack, 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 crack. Ainda R$77 em dinheiro. Todo o material apreendido foi apresentado no plantão de central da Polícia Civil no Complexo Policial de Ilhéus. A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes investiga o caso. O indivíduo foi preso e está à disposição da Justiça. Em nossa região, no último sábado, foi reconhecido oficialmente na sede do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna o corpo de Giovanni dos Reis Moreno, que no dia anterior morreu em confronto com policiais militares na cidade de Guaraci. Giovanni tinha 29 anos, era morador de Itabuna e integrava uma organização criminosa, tendo inclusive várias passagens pela Popó. Nesta ocasião de sua morte, Giovanni decidiu abrir fogo contra quem? Contra a polícia, que o surpreendeu em diligência. Os policiais militares revidaram em justa agressão, atingindo Giovanni. Ele ainda foi socorrido para a unidade hospitalar, mas não resistiu. Na ação policial foram apreendidos uma arma de fogo não identificada pela polícia para a reportagem, drogas e uma balança de precisão. Material que foi apresentado na sede da Corregedoria da Polícia Militar em Itabuna, considerando-se que houve auto de resistência. E sua viatura virtual da Gabi agora indo até a cidade de Itapetinga. Uma tragédia abalou Itapetinga no último sábado, quando um jovem identificado como Cassiano Alves, 26 anos, ele faleceu após sofrer uma descarga elétrica no bairro Quintas do Sul. O Cassiano, ele era funcionário da Prefeitura Municipal de Itapetinga e também trabalhava de mototaxista. Segundo informações, o acidente elétrico ocorreu durante um trabalho que ele estava realizando com vários amigos, naquele negócio de bater uma laje, a turma se reúne, faz aquela feijoada, toma uma geladinha e bate a laje do companheiro. Quando ele estava usando uma máquina betoneira, sofreu a descarga fatal. Amigos ainda socorreram o jovem, mas ele chegou no Hospital Cristo Redentor já sem vida. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga para ser necropsiado no Instituto Médico Legal. Uma tragédia. Sua abertura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais, estaremos de volta no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Olha, chegando aqui, viu, Coutinho, as informações para nós, que um trágico acidente, né, na ponte que conecta aí o município de Una ao distrito de Colônia, né, Colônia de Una. Infelizmente, um agricultor aposentado morreu, identificado como Martins. Ele perdeu aí, provavelmente, a direção, o controle do veículo e acabou caindo da ponte. O acidente ocorrido na noite de ontem, mas só foi descoberto hoje pela manhã, conforme aí relatos. Aí eu tô vendo o vídeo aqui, né, as pessoas entram na água e viram o carro, né, que tava de lado, assim, na água, e tentam ainda, né, de alguma forma resgatar este homem. A comunidade local está consternada com a notícia e as circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas. Então, infelizmente, aí o seu Martins faleceu, né, e aqui são as informações que chegam aqui para nós. Infelizmente, viu, gente? Já tem até vídeo aí no ilhéus.oficial. Bem, 12 horas e 36 minutos, nós vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermodel Amara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos liberar, Marquinhos, a participação do nosso ouvinte.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte, Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp 988291029. Esse é o WhatsApp aqui, que você tem um contato direto conosco, enviando a sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. Deixa eu mandar um abraço para Gustavo Vidro Elétrico. Gustavo, um abraço para você aí, tá? Gustavo está sempre pronto aí para atender a gente, né, Gustavo? Bem, Marcos Bezerra, o que temos aí, Marcos, de mensagem de ouvintes no WhatsApp?
No nosso WhatsApp temos aqui participação do ouvinte, mandou um áudio, vamos conferir.
Muito boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, Marcos, boa tarde, ouvinte da Gabriela FM. Estou passando por aqui para fazer um pedido a esse prefeito dessa cidade, essa Câmara de Vereador, que, pelo amor de Deus, toma providência em relação àquela pista ali do Malhado. Fizeram estacionamento no meio da pista. E tá tendo várias pessoas que estão caindo de bicicleta ali, Kátia. Pelo amor de Deus, ontem mesmo, por pouco eu não quebrei um braço. Um rapaz vinha atrás, um rapaz caiu, se ralou todo. Estão estacionando os carros no meio da pista do ciclista. Alguém tem que tomar providência. Quem está falando é Antônio Luiz do Comunitário de Lessa. Fala alguma coisa aí, Kátia, pelo amor de Deus.
Que coisa, hein, Marcos?
É uma bagunça ali na Avenida CM, que tem a ciclovia, tem aquele estacionamento quase no meio após a ciclovia.
É, que confunde também ainda as pessoas, né? Uhum. E aí quem não presta atenção, a gente já tá acostumado, a gente segue o correto, mas tem gente que, poxa, tem motorista que é sem noção, viu? Presta atenção, gente, mais no trânsito, cuidado aí, não usa a ciclovia é para o ciclista, tá? E o ciclista fique atento também com esses motoristas, ok? Para evitar acidente. Mais mensagem, Marcos?
Por enquanto é só.
E aí a gente aproveita e pede a Sutran para ir fiscalizar lá, né, Marcos?
Isso.
Dá uma fiscalizada ali para que os motoristas façam o correto, né? E não usem a ciclovia, certo? Porque fica complicado, viu? Desse jeito fica complicado. Bem, um abraço para Jéssica Santos, acompanha o Jornal do Meio Dia. Uma boa segunda-feira para você também, Jéssica, para todos os nossos ouvintes. 12 horas e 48 minutos, as horas estão voando, gente. Vamos de informação, viu, Marcos? Olha, vereador encontrado com sinais de espancamento em Matagal, no interior da Bahia. Um vereador de São Félix, no Recôncavo Baiano, foi encontrado com sinais de espancamento na zona rural da cidade. De acordo com a Câmara de Vereadores do município, o caso aconteceu na madrugada de sábado, agora dia 2, e não há informações sobre motivação nem sobre a autoria do crime. Segundo informações apuradas pela TV Bahia, o Silvino Conceição dos Santos, de 35 anos, esse vereador de 35 anos, foi achado por um agricultor. Ele estava desacordado e com ferimentos na cabeça, braços, joelhos e barriga. A vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de São Félix, onde passou por uma bateria de exames. O Hospital Municipal de Salvador, depois encaminhado também para o Hospital Municipal de Salvador, onde passou por uma bateria de exames hoje e continua internado lá. Não há informações sobre o estado de saúde dele. A Câmara de Vereadores de São Félix emitiu nota repudiando o ato de violência contra o vereador. Que coisa, hein? Vamos continuar acompanhando aí. Surgindo informações sobre esse assunto, voltamos a falar. Ô Marcos, e delegacia invadida, hein? E armas e munições são furtadas. Isso ocorreu aqui na Bahia.
É, a delegacia do município de Ituberá, cidade localizada no Baixo Sul do estado, foi invadida e teve armas e munições furtadas por suspeitos na madrugada de sábado, dia 2. Ninguém foi preso. As informações são da Polícia Civil. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a delegada responsável pela unidade, a Patrícia Crisóstomo, mostrar o local por onde os criminosos entraram. Eles conseguiram ter acesso à delegacia pelo telhado da unidade e quebraram o forro de PVC. Os homens entraram na sala em que as armas estavam e as levaram. Patrícia Crisóstomo relatou que está de férias, passou pelo local por acaso e se deparou com a invasão da delegacia. Documentos foram revirados e uma caixa que continha dinheiro falso apreendido também foi mexida. Ainda segundo a delegada, esta é a terceira vez que a delegacia é invadida e os crimes foram reportados para o Ministério Público da Bahia. Ela contou que, referente ao arrombamento do sábado, pediu o apoio da Guarda Municipal de Tuberá, Polícia Militar e Polícia Civil. Eu tenho apenas um policial civil, um escrivão e um agente administrativo, colocado pela Prefeitura. A unidade de Tuberá está extremamente vulnerável, exposta e é uma situação delicada porque foram levadas armas da Polícia Civil, afirmou a delegada. O caso é investigado pela 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim de Valença, com apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, CAT-DEPIM. Em nota, a Polícia Civil informou que a nova delegacia de Tuberá está em fase de construção. Disse ainda que a estrutura da unidade obedece ao novo padrão de segurança, conforto e eficiência das mais de 50 unidades inauguradas em diversas cidades da Bahia.
Pois é, né? E tem que agilizar essa construção aí dessa delegacia em Tuberá. Assim como essa de Ilhéus, né? Que já tá ali pronta, gente. Por que que não entrega logo, hein? Ali na Avenida Esperança. Sabe, veja, a Secretaria de Segurança Pública, o Governo do Estado, veja agilizar essas questões envolvendo a segurança, sabe? Agora, como quando a delegacia é invadida? Que absurdo isso, só na Bahia, viu? 12:51, acionando novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações para nós do setor policial, né? Isso, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que continua sintonizado no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Um ciclista, ele morreu atropelado na BR-101. Ele tinha 56 anos de idade e morreu na madrugada do último sábado no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, no Sul Baiano, após ser atropelado por um caminhão na BR-101, também no município de Teixeira de Freitas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ciclista Valdemar Jesus da Silva tentava atravessar a rodovia quando foi surpreendido por um caminhão Mercedes-Benz de cor branca que tracionava um semi-reboque. O caminhão, que tinha placas de São Paulo, era conduzido por Edmilson Ferreira Braga, 57 anos, que saiu ileso do acidente. O corpo de Valdemar foi removido do Hospital Municipal de Teixeira para o Instituto Médico Legal, também de Teixeira. Olha, uma tragédia também no extremo sul da Bahia. Uma missionária de Itabuna, ela morreu em um acidente de moto. Rosimeire Novaes Cunha, 53 anos, era natural de Itabuna. Ela morreu no início da noite da última sexta-feira, ao sofrer um acidente nas imediações da Churupita, em Porto Seguro. As informações dão conta que Rosimeire seguia em uma motoca em direção a Santa Cruz Cabrália, onde iria participar do aniversário de um neto. Populares informaram que a vítima perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu contra o muro. Com a força do impacto, Rosimeire acabou não resistindo e indo a óbito no local. Ainda, acidente envolvendo moto com vítima fatal. Eronil de Moraes Fagundes, de 25 anos de idade, não resistiu aos ferimentos causados por um acidente de moto e morreu na manhã de ontem, domingo, no Hospital Municipal, também de Teixeira. Ele havia colidido com uma vaca em uma estrada vicinal que liga o povoado do Piau ao município de Vereda. Heronilde, ele foi socorrido e levado ao hospital, onde ficou internado, mas não se recuperou dos traumas e faleceu naquela unidade hospitalar. O corpo de Heronilde foi removido do hospital para o Instituto Médico Legal de Teixeira. E atenção, hein? Uma notícia que está abalando toda a Bahia desde o dia de ontem, ainda repercutindo no início desta semana. Um fato lamentável envolvendo o assassinato de dois policiais militares no Oeste Baiano. Acompanhe tudo agora na sua viatura virtual da Gabi. Olha, o fato é o seguinte: um policial militar que participava das buscas pelo suspeito de matar o colega dele, o soldado Elias França, no município de Santa Maria da Vitória, morreu após ser baleado em uma ação no início da noite de ontem, domingo. De acordo com a ocorrência policial, o cabo, que era lotado na Rondeste Oeste, chegou a ser socorrido e foi levado para a unidade de pronto atendimento, uma UPA, mas não resistiu. Não há detalhes ainda sobre o sepultamento. O militar foi identificado como Cabo João Paulo Fernandes Batista. Com a morte dele, chegando a 2 o número de policiais mortos no município apenas ontem, domingo, lá em Santa Maria da Vitória. O crime contra o soldado Elias França, o outro PM morto ontem em Santa Maria da Vitória, aconteceu ainda durante a madrugada. O soldado Elias estava de folga e participava de um evento em uma casa de shows localizada na zona rural. Segundo informações iniciais, o militar estava no banheiro do estabelecimento quando foi surpreendido. Ele morreu no local do crime. O policial era lotado na 30ª Companhia Independente de Polícia Militar. Nas redes sociais, a Polícia Militar do Estado da Bahia lamentou o ocorrido e está solidário com familiares. A autoria e a motivação dos crimes estão sendo apuradas pela Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória e a comunidade, a população baiana, aguardando uma resposta imediata da força policial para elucidar este caso de um violento, onde dois homens lotados para a segurança do Estado acabaram morrendo, executados no oeste da Bahia. Ainda em nossa grande Bahia, um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros no início da noite de ontem, no bairro Santa Mônica 2, em Feira de Santana. Alisson Silva Hungria acabou morrendo lá em Feira. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e a delegada Daniele Matias foi quem presidiu o levantamento cadavérico. Ainda em Feira de Santana, um homem de 32 anos foi morto a tiros ontem à tarde no bairro Vale do Jacuípe, também em Feira. Segundo a polícia, Everton Santana de Almeida estava na localidade conhecida como Vila Fluminense quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Não há detalhes sobre a autoria e a motivação do crime. Muito bem, Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, mas prometemos voltar amanhã, se Deus permitir, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações, tá? Inclusive, o Coutinho falou agora há pouco sobre a morte, né, do policial lá no oeste da Bahia. E aí, Coutinho também já enviou informações para a gente aqui atualizada, que o suspeito de matar o policial em Santa Maria da Vitória, ele é preso e outros dois morreram em confronto com a polícia. Então, uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil prendeu ontem um dos suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Elias França, de 29 anos, ocorrido na madrugada do mesmo dia. E aí, no confronto, outros dois suspeitos foram mortos, além de um segundo policial militar, o João Paulo Fernandes, né? De 40 anos, infelizmente. Então, em nota, a Polícia Civil detalhou que a corporação tomou conhecimento da morte do primeiro policial por volta das 5h30 da manhã e, ao chegar no local, iniciar as buscas por suspeitos. Algumas testemunhas chegaram a ser encaminhadas à delegacia local. E já na parte da tarde, um dos envolvidos, já identificados, teria detalhado o ocorrido e informado aos policiais a localização do autor principal do crime. O homem preso é o mesmo que teria fugido do local do crime na garupa de uma moto pilotada pelo principal suspeito, e a motocicleta utilizada na fuga foi encontrada com o preso. E aí, com as informações, o grupo de policiais seguiu para a residência onde estaria o segundo suspeito, também em Santa Maria da Vitória, e no local os policiais militares teriam adentrado a residência, momento em que um confronto fora iniciado. Então, finalizados os disparos, 3 corpos foram identificados. Segundo relata a Polícia Civil, né, um dos corpos era do policial militar João Paulo e os demais dos outros suspeitos. Que coisa, hein, gente? Os baleados também foram socorridos à UPA de Santa Maria da Vitória, mas não resistiram. É, muita violência nessa Bahia, né? Infelizmente. Bem, Marcos, pontualmente, 1h da tarde, a gente vai direto aqui, então, para a última notícia de hoje, é que o governo federal prorrogou para até o dia 11 de janeiro o prazo para que a Bahia e outros 13 estados passem a emitir a nova carteira de identidade nacional. O prazo terminaria na próxima quarta, dia 6. Até o momento, mais de 2 milhões de novas carteiras de identidade já foram emitidas, seguindo o novo critério. Na região Nordeste, somente os estados de Alagoas, Pernambuco e Piauí seguem o novo padrão. Outros estados brasileiros que estão emitindo a carteira de identidade nacional são Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Então, o novo RG usa o CPF como número único, o que possibilita melhorar os cadastros administrativos, fortalecer as verificações das forças de segurança pública e mitigar os problemas de fraudes no Brasil, segundo o governo federal. Um exemplo é a diminuição de crimes por má identificação na Previdência Federal, que pode gerar uma redução de gastos no orçamento público em torno de R$7 bilhões por ano, conforme aí a data prévia. Além disso, sem a identificação única, uma mesma pessoa pode ter um número de RG por estado, além do CPF. Olha que coisa! Já com o novo documento, as pessoas passam a ter apenas um número de identificação, além de poder utilizar o formato digital que fica disponível no aplicativo gov.br. Outra vantagem da nova carteira é a possibilidade de administração pública ser proativa, pois será possível, no futuro, conectar todo o ciclo de vida das pessoas, acabando com a fragmentação de sistemas e documentos de identificação, ok? A carteira tem um QR Code, viu, que dará acesso às informações sobre cada pessoa e, em breve, vai integrar outros documentos como carteira de motorista, cartão do SUS, CAD único, uma série de serviços estarão associados a essa carteira. Interessante. Então, tá aí. A Bahia tem até 11 de janeiro para adotar essa carteira de identidade nacional. Tá, Bahia? Vamos agilizar aí. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Encerramos por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na terça-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, num oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros, e o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.